A propósito do acolhimento de refugiados de guerra e do realojamento da comunidade cigana, porque tal implica opções políticas, não somente nos âmbitos nacional ou local, mas também a níveis comunitários mais restritos, como as escolas, as paróquias ou algumas associações, parece-me importante refletir sobre o assunto. Vou avançar com algumas ideias, sem com certeza esgotar o assunto. Na sociedade atual, com a facilidade de mobilidade e de comunicação existentes, vivemos numa realidade multicultural onde se cruzam pequenos grupos com maiores ou menores diferenças culturais e de valores. Isto tanto pode ser uma fonte de enriquecimento pessoal dos envolvidos nestas realidades e uma mais-valia para as comunidades, como pode ser uma fonte de conflitos, de mal-estar e de infelicidade. O que fazem as pessoas perante a diversidade cultural e os conflitos dela resultantes? Várias opções têm sido postas em prática. Uma primeira opção, não fazer nada. Nem políticas, nem procura de soluções, nem pedagogia. Fazer de conta que o problema não existe. Esta foi, até há pouco tempo, a atitude dominante em muitos países. Segunda opção, a segregação. Perante diversas culturas, opta-se ou assume-se a sua separação. Zonas para brancos e zonas para negros, o bairro judeu e o bairro chinês, a moraria e os bairros de retornados, ruas com lojas que nos transportam para outras partes do mundo, escolas em que se podem dar aulas noutras línguas. Este tipo de organização é em si mesmo fonte de novos problemas. A terceira opção é a assimilação. Surge como uma ideia positiva. Há que ajudar as minorias a participar na sociedade em pé de igualdade. Com o tempo, transforma-se numa ideologia de imposição, convencer as minorias a passarem para o lado das maiorias. As diferenças culturais convertem-se em deficiências culturais. Então, por exemplo, as crianças diferentes passam a ter aulas especiais de recuperação para poderem ser integradas nos normais. Uma quarta opção, o pluralismo cultural. O pensamento pluralista parte da ideia: o que é teu é bom, o que é meu é bom, há que respeitar as diferenças, tudo é bom. O que importa é que não haja conflitos, façamos umas normas de convivência comuns e haja muita liberdade cultural. Em vez de entrar nos problemas provocados pela diferença, aceitamos tudo, partilhamos espaços e convertemos as culturas em folclore. Mas isto tem os seus problemas. A cultura é apreendida como algo estático, como um conjunto de estereótipos. A identidade cultural marca mais que o indivíduo. Quando conhecemos alguém, procuramos saber qual é o seu mundo e entram em funcionamento as ideias preconcebidas que temos sobre o mesmo. E, por exemplo, o chinês só é convidado para comer arroz. Uma quinta opção, a interculturalidade. Na convivência intercultural dá-se realce ao facto das culturas não serem como ilhas separadas, sem conexões históricas e culturais. Sempre houve confrontos entre culturas e intercâmbios resultando em influências mútuas. Importa promover estes contactos, partindo de um desejo mútuo de encontro. Muitas vezes concentramos no que nos diferencia e esquecemos-nos do que nos une. A cultura não é um sistema rígido que encerra as pessoas. A interculturalidade são as relações dinâmicas entre pessoas de diferentes culturas. Quando surgem conflitos provocados pela diversidade cultural, podem buscar soluções que tenham em conta as diferenças, sem haver necessidade de homogeneizar ou de impor. Não precisamos de uma igualdade de culturas, mas sim de crescer juntos. Não se trata de evitar os conflitos, que sempre existirão, mas sim de aprender a controlá-los, a aproveitá-los de uma forma justa e construtiva, partindo do respeito pela diversidade cultural e tendo em conta as necessidades individuais. Que saibamos enriquecer-nos, respeitar-nos e crescer juntos.